Hoje eu quero falar com você sobre autoconfiança. Como gosto muito de natureza, vou usar aqui uma metáfora. Imagine a autoconfiança como a raiz forte de uma árvore. Quanto mais profunda e saudável for essa raiz, mais firme a árvore vai ser para se manter de pé, resistir aos ventos, não é assim? Da mesma forma, uma autoconfiança bem cultivada vai funcionar para você como essas raízes, te permitindo enfrentar os desafios da vida com mais segurança, tomar decisões de forma autêntica, ser mais convicto daquilo que você quer, né? Então, assim, se você fosse uma árvore, seria uma árvore de raízes profundas e firmes, ou seria uma árvore com raízes ali bem superficiais? Como anda a sua autoconfiança? A autoconfiança não nasce pronta, mas ela se desenvolve durante toda a nossa vida, em todas as nossas experiências. A forma como a gente se relaciona com a família, nos relacionamentos amorosos, com a gente mesmo. E a falta de autoconfiança pode nos paralisar, nos impedir de buscar os nossos sonhos, da gente se sentir realizada em todas as áreas da vida. Fica comigo até o final do podcast de hoje, que eu vou te oferecer um guia prático para cultivar sua autoconfiança e ser uma pessoa firme, segura, saudável, que se posiciona na vida. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a crescer, tanto como pessoa, quanto na carreira. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com toda a minha experiência, e peço você para compartilhar com todo mundo que possa se beneficiar, combinado? Assim como uma planta precisa de certas condições para crescer bem, a autoconfiança também precisa, tá? Então, vamos pegar, olha, se a gente tem ali uma muda de uma árvore, vamos plantar essa muda de árvore, a gente não tem que pensar se a terra é boa, se foi bem arada, a qualidade da muda, se a gente aplicou ali algum defensivo contra erva daninha, contra formiga, não é assim? Não sei o quanto você entende sobre planta, mas isso é o básico. Também não entendo muito não, estou aprendendo, tá? As bases para cultivar uma autoconfiança saudável também existem. Então, vamos imaginar essa terra, vamos imaginar esse adubo, vamos imaginar aqui que as nossas conquistas, o feedback que a gente recebe das pessoas, as pequenas vitórias, o reconhecimento dos nossos esforços, eles são como um adubo para a raiz da autoconfiança. Cada vez que a gente supera um desafio, mesmo que pequeno, a gente se fortalece, a gente fortalece a crença em nós mesmos, tá? Acreditar que somos capazes de realizar as atividades é o que a gente chama de autoeficácia, essa capacidade de gerar resultado para si mesmo, para os outros. Essa crença, ela se constrói com a prática, com o aprendizado. Muitas vezes a gente vai precisar estudar, aprender novas técnicas, praticar, treinar. A gente nunca começa 100% autoconfiante em uma coisa. A gente vai desenvolvendo, desenvolvendo, treinando, 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 até ficar bom no trem, né? Assim? Então, aos poucos, a autoconfiança, ela vem. A compaixão por nós mesmos, então, ser gentil, compreensivo, porque, de fato, a autocrítica não é o caminho. Ele vai minar a autoconfiança. Então, a gente precisa ter essa gentileza, aprender com os erros, sem se cobrar tanto, ok? Tudo isso que eu estou falando aqui funciona como terra fértil, adubo, para fortalecer as suas raízes da autoconfiança. Sentir que a gente tem escolha, que a gente pode direcionar a própria vida, que a gente pode tomar nossas próprias decisões, ok? E, assim, colocar pessoas ao nosso redor que nos apoiam, que nos valorizam, que nos encorajam. Porque relacionamentos tóxicos, que são críticas constantes, vão funcionar como formiga cortadeira. Vai acabar com as suas raízes, né? E aí, falando também das coisas que diminuem a nossa autoconfiança. Então, vamos pensar em coisas que plantei a minha muda, coloquei ali na terra, vai vir uma série de coisas para atacar, né? Gafanhoto, formiga, enfim. A gente pode pensar nas experiências negativas, por exemplo, traumas, perdas, situações difíceis vão abalar o nosso senso de segurança em si mesmo, nosso valor próprio, por exemplo. Uma pessoa, uma mãe que deixou o filho cair dando banho. Ela vai ter dificuldade para confiar nela mesma de dar banho sozinha até ela conseguir pegar o jeito de novo. Uma pessoa que teve um acidente de trânsito, essa pessoa vai passar por um período de baixa confiança, né? Com medo de dirigir, tá? Então, essas experiências negativas, elas minam nossa autoconfiança mesmo. As críticas, então, se você está cercado de gente que te julga, que te critica, que o tempo todo te coloca para baixo, isso acaba com a autoconfiança, né? Ficar se comparando com os outros, ficar olhando para a grama do outro, ah, porque o outro é melhor, porque o outro tem mais condição, olha a vida do outro como é que tá, o outro viajou para Paris, isso não te ajuda em nada. Não vai ajudar a sua vida e a sua jornada em nada, tá? Pensamentos negativos sobre você mesmo. Ah, eu não sou capaz, eu vou falhar, eu não mereço, ah, eu nunca faço nada certo. Esses pensamentos negativos, eles são, assim, extremamente tóxicos e prejudiciais. A gente trabalha muito nesses pensamentos na terapia cognitivo-comportamental. Fortalecer uma identidade positiva de si mesmo é uma condição para todo mundo que quer ter uma boa autoconfiança, uma saúde mental no lugar, né? E aí vem uma série de outras coisas, tá? São inúmeras. A busca pela perfeição, o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de se frustrar. Enfim, uma série de coisas mina a autoconfiança. E a gente precisa pensar que a autoconfiança, assim como a gente não nasce com ela, a gente desenvolve. Quando alguma coisa está dando errado, a gente também pode mudar. É como se a gente não poda planta, a gente não faz enxerto, a gente não muda. A gente pode mudar a si mesmo, nutrindo a autoconfiança. Então, vamos imaginar aqui algumas sementes de autoconfiança. Por exemplo, desafiar os seus pensamentos negativos sobre você mesmo. Toda vez que você se pegar pensando negativo sobre você, você vai se questionar assim, que evidências eu tenho disso? Mas por que eu estou pensando nisso? Substituir os pensamentos autodepreciativos, né, negativos, por afirmações positivas, realistas, lembrando das coisas boas, dos seus pontos fortes também, sabe? E tá tudo bem. E fazer isso sozinho é desafiador, mas tem uma série de técnicas que ajudam você a observar seus pensamentos e desafiá-los, tá? Celebrar suas conquistas, por menores que elas sejam. Reconhecer, olha, quer ver um exemplo? Uma cliente minha, num processo depressivo, já está em tratamento há mais de um ano. E ela não conseguia ver as pequenas melhoras que ela trouxe para a vida dela nos últimos tempos. E aí, na última vez que a gente conversou, eu fiz uma lista com ela. Você consegue perceber que, de um tempo para cá, ó, você está comendo melhor, você está dormindo melhor, você fez seu tratamento médico, você está consistente na terapia, você está consistente no Pilates, você já viu suas amigas tantas vezes, você viajou. Ela, nossa, Sheila, é mesmo muita coisa para um ano. Eu só fico pensando naquilo que eu não fiz. Falei, pois é, precisa pensar naquilo que você fez também. Anotar suas conquistas, refletir sobre o que você aprendeu, sentir orgulho de você mesmo. Isso é extremamente importante para a gente fortalecer a nossa autoconfiança, tá? Praticar o autocuidado, sabe? Priorizar seu bem-estar físico, mental, uma boa noite de sono, alimentação saudável, exercício físico. Tudo isso, quando você pensa assim, ó, eu tô cuidando bem de mim e tá tudo bem comigo, as coisas fluem muito melhor, tá? Busque também relacionamentos positivos. Se cercar de pessoas que te apoiam, que te inspiram, que te valorizam. E se afastar de relacionamentos tóxicos. Sabe, esses relacionamentos assim que tem gasga, gente. Que tudo que a gente vai falar, a pessoa critica. Tudo que a gente quer, a pessoa não quer. Pelo amor de Deus, né? Sai da sua zona de conforto gradualmente. Por quê? Tem gente, igual uma cliente minha recentemente, falou, ai, eu fiz uma prova de inglês, foi péssima e tal. Mas ela começou a estudar inglês ontem, digamos assim. Então, assim, estabeleça metas realistas e vai se desafiando gradualmente. Porque a mesma coisa, eu Sheila, não sei nadar ainda, né? Aí digamos que eu quero nadar perfeitamente bem. Fui lá e fiz uma aula e já saio frustrada porque não aprendi a nadar. Não é assim. A gente também precisa se dar o tempo necessário para superar o desafio, para desenvolver habilidade, né? Então faça isso, se conecte-se com a sua essência também, reservando momentos para refletir, para ler, para meditar, para escrever, para colorir, sabe? Essas coisas assim, você com você mesmo, tudo isso faz extrema diferença, tá? Agora, se você acha que tudo isso é bem difícil, porque uma pessoa que está com depressão, por exemplo, vai ter desafios de fazer isso sozinha. Pessoa muito ansiosa não vai conseguir, às vezes, sozinha lidar com os pensamentos. Então, você busca ajuda se necessário, tá? Agora, como que você pode se posicionar? Prometi para você, lá no início do podcast, que eu ia te ajudar a se posicionar na sua vida. Que à medida que a gente semeia e cultiva a nossa autoconfiança, a gente pode ir testando a nossa autoconfiança também. Que a gente vai se sentir mais seguro para se posicionar de forma assertiva, né? Por exemplo, expressando suas opiniões, dizendo o que você precisa, quais são as suas necessidades, tomando decisões de uma forma mais convicta, acreditando no seu julgamento, na sua capacidade, na sua habilidade de analisar os prós, os contras, né? Estabelecer limites saudáveis para as pessoas, dizer não quando necessário, né? Ter essa abertura para ser você mesmo, porque quando a gente confia na gente mesmo, a gente se sente mais livre, a gente se sente mais leve, né? Cultivar a autoconfiança é uma jornada de autodescoberta, de crescimento. Não tem uma fórmula mágica, mas um conjunto de pequenas práticas e mudanças de perspectiva em relação a nós mesmos, né? Quando a gente nutre bem as raízes, né, da nossa autoconfiança, a gente se torna mais forte. Então, podem vir os ventos, podem vir os desafios, que a gente tem resiliência e capacidade de lidar com eles de uma forma autêntica, com coragem, né, florescendo. Eu gosto dessa expressão, florescer, porque o florescer, ele é a última etapa do ciclo, né, para as flores, mas quando a gente está falando de frutíferas, por exemplo, as flores são só o primeiro sinal que vão vir muitos frutos. Então, eu espero que você tenha essa paciência também com você mesmo, sabe? Para fazer as escolhas certas, para se posicionar aos pouquinhos e para ir gradativamente fortalecendo as suas raízes. Porque se tem uma coisa que as plantas nos ensinam, é que nenhuma planta é plantada hoje e dá frutos amanhã. Elas levam tempo. Então, permita-se o tempo necessário para desenvolver sua autoconfiança. Procura ajuda se preciso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Compartilha com todo mundo que você puder. Até o próximo podcast e um abraço.